Ponto 1, apreciação e votação da ata número 43 da reunião de 3 de maio. Faça a favor, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faça a favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha aqui só uma observação, pronto, se calhar isto é falta de experiência no Parlamento, mas esta ata, os pontos 7 e 8, dizem respeito à discussão dos projetos de resolução do Bloco, que nós discutimos aqui na passada reunião. Sendo que estes projetos só são discutidos em reunião, sendo depois votados em plenário, eu parece-me que fazia sentido que a ata tivesse as posições dos vários grupos parlamentares e não apenas a informação de que intervieram, porque de facto é o único, tudo bem que obviamente há uma gravação e há um texto, mas acho que faria sentido que uma ata tivesse a posição dos vários grupos parlamentares. Era só isto.
Muito
obrigada.
Bem. A informação dos serviços é que efetivamente está na informação. Vai ter um link para acesso à informação. E esse link é que faltou na ata. Portanto, vai ser acrescentado à ata um link, carregando-se no link, clicando no link, tem-se acesso à informação. Concordando com este inciso, passamos à votação da ata número 43. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Temos agora duas distribuições de projetos de lei, do projeto de lei número 740-15, primeiro do Bloco de Esquerda, sobre o regime de comparticipação para a nutrição entérica. O deputado autor do parecer, cabe ao PSD indicar. Faça favor, Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, vamos indicar a Sra. Deputada Fernanda Velez.
Muito bem.
Obrigado.
A Sra. Deputada Fernanda Velez será a relatora relatora deste parecer. Deputado autor do parecer para o projeto de lei número 741-15, primeiro do Bloco de Esquerda, regime de comparticipação de sistemas híbridos para perfusão subcutânea contínua de insulina, para aumentar a qualidade de vida das pessoas com diabetes tipo 1, é verdade? Partido Socialista.
Sra. Deputada Susana Correia, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Susana Correia está incumbida de elaborar e apresentar o parecer. Passamos ao ponto 3, discussão e votação do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia, saúde 2022. O deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Guilherme Almeida. Eu, segundo me consta, o Sr. Deputado, numa profícua visita ao Algarve, não foi? Este fim de semana, chegou às 5 da manhã a Portugal, quer dizer, a Lisboa. Porque o
ali
resto é paisagem, não é?
Da Assembleia da República, Sr. Presidente.
Muito bem. Faça de qualquer modo, pronto. Vejo fresco e, portanto, pode...
Mas ainda temos nesta comissão, atualmente, dois deputados que participaram nessa hercúlea tarefa.
Isso é, gente rija. Faça favor, Sr.
Deputado. Três dias andámos...
Eu faço, só se me permite, Sr. Deputado, é que estivemos a discutir o programa para o Algarve e eu vi o programa que fizeram. E, portanto, pareceu-me logo que 5 da manhã chegaram cedo. Eu pensei que chegassem só 2 dias depois, mas pronto. Há programas e... Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Concentrar. Nesse magnífico programa que ali o deputado Luís vai fazer, nós vamos ao Algarve, chegamos lá, almoçamos e regressamos logo no mesmo dia.
Não.
Nem temos
deixarei...
hipótese de fazer nenhuma visita.
Nem chegar.
Posto isto, Sr. Presidente, vamos lá à questão do relatório.
Posto isto, faça favor, Sr. Deputado.
E depois também nós andamos a visitar o Algarve Profundo, não havia comunicações, os computadores não funcionavam, não houve hipótese de fazer aqui um resumo do relatório. Olha, vai ser como se puder. E vamos apresentar aqui as questões essenciais. Eu vou manter aqui a estrutura que está no relatório, que tem 4 partes, uma nota introdutória, uns considerandos, apreciação e conclusões. Na parte introdutória vou apenas dizer que nos termos da lei que regula o acompanhamento, apreciação e pronúncia da Assembleia da República no âmbito do processo da Constituição Europeia, o Governo enviou à Assembleia da República o relatório Portugal na União Europeia 2022, que permite o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção europeia. E posto isto, dizer que a saúde é uma das áreas importantes deste relatório e, por isso, para além de se tentar ser o mais conciso possível e sintético, o relatório que apresentamos tem 20 páginas e torna-se difícil estar aqui a sintetizar. Mas vamos à questão dos considerandos. Importa realçar que Portugal, no relatório Portugal na União Europeia 2022, é um documento essencialmente descritivo que enumera as atividades e intervenção de Portugal no processo global de construção da União Europeia. Compete-nos na Comissão de Saúde tratar fundamentalmente as matérias da saúde e também algumas áreas conexas com interesse para acompanhamento destas áreas na Comissão, e destacam-se aqui sobretudo três: a saúde, segurança da cadeia alimentar e consumidores, o controle da situação epidemiológica derivada da pandemia de Covid-19 e a luta contra as drogas. Na questão da apreciação do relatório, começa por referir que a área da saúde foi marcada pela continuação da resposta à crise pandémica do Covid-19 e também pela guerra da Ucrânia, e nesse sentido exigiu aqui algumas respostas a nível nacional, mas também muito em termos europeus e internacionais, e exigiu também uma forte articulação entre as várias entidades. O relatório destaca ter sido concluído um novo pacote legislativo que estabelece os pilares da União Europeia da Saúde. Este pacote visa melhorar as capacidades de preparação da resposta da União Europeia a futuras pandemias e a outras crises sanitárias, e também o facto de a pandemia desencadear um crescimento sem precedentes de procura de alguns dispositivos médicos no mercado da União Europeia. A cessão da vigência de vários decretos-leis publicados no âmbito da pandemia da Covid-19 também é uma outra área que é destacada, assim como a participação de Portugal nos trabalhos de várias organizações europeias e mundiais, que vou-me escusar aqui de estar a referir porque são muitos. Vou destacar aqui a participação ativa nas negociações e demais diligências lideradas pela Presidência e pela Comissão no âmbito da cooperação reforçada para uma resposta da União Europeia às crises sanitárias, ao nível interno e também no contexto internacional. A prioridade e o envolvimento da Presidência portuguesa nas questões da saúde global, os esforços para melhorar os mecanismos internos e externos de cooperação na saúde. No âmbito dos dispositivos médicos, vão ter aqui um período transitório para que os operadores económicos e os organismos se possam adaptar ao novo sistema legislativo. Em sede de saúde digital, Portugal defende o desenvolvimento de planos de ação e estratégias que visam a construção de uma saúde digital europeia, baseada em princípios de equidade e interoperabilidade e optimização de serviços disponibilizados ao cidadão. O relatório sustenta ainda que Portugal colaborou ativamente na estrutura de cooperação voluntária europeia da rede e partilha de dados e foi pioneiro na disponibilização de 4 serviços de saúde ao nível transfronteiriço. Portugal liderou as atividades, isto não tem tanto interesse, no domínio da vigilância e observação na área da saúde pública. O relatório considera que em 2023 foi reforçada a cooperação entre as instituições nacionais e europeias ao nível de partilha de dados e na implementação de medidas, visando o reforço da resposta, de uma resposta coordenada da União Europeia. O relatório dá também conta que o nosso país coopera em projetos que visam a redução das ameaças de saúde e segurança em futuras pandemias, e Portugal participou na PARC 2022-2029, que para avaliar o risco dos químicos, que visa fortalecer dados, métodos e ferramentas inovadoras ou responsáveis pela avaliação, gestão de riscos e exposição a químicos. Na prevenção e controle do tabagismo foram adotadas diretivas da União Europeia para retirar certas isenções aplicáveis aos produtos do tabaco aquecido e proibição de comercialização de cigarros com aromas. O relatório destaca também a participação de Portugal em vários projetos de promoção da saúde e bem-estar, e o envolvimento nos trabalhos sobre a colaboração intersetorial para apoiar a saúde materno-juvenil, a participação em vários fóruns no domínio das doenças oncológicas e o papel que o nosso país continua a desempenhar no domínio da toxicodependência, da luta contra as drogas e da cooperação internacional para combater o tráfico, que foram âmbito da análise nas nossas audições anteriores. E, para terminar, em jeito de conclusão, Sr. Presidente, eu diria apenas que faça o exposto da Comissão de Saúde, dá por concluído o seu escrutínio, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus para os efeitos considerados convenientes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Faça a favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria apenas agradecer a elaboração do referido relatório parecer e também da excelente e eloquente exposição que fez do mesmo. E agradecer ao Sr. Deputado Guilherme Almeida, em nome do Grupo Parlamentar de Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Mais nenhum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Faça a favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para agradecer ao Sr. Deputado Guilherme Almeida a apresentação do relatório, que esta apresentação foi clara e exaustiva, apesar dos dois dias de trabalho que ele teve, segunda e terça, teve aqui uma boa apresentação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Irene Costa. Mais algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não pretendendo, vamos passar imediatamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Guilherme Almeida, a quem necessariamente agradeço. Compreendo que na viagem ao Algarve algumas vezes deve ter sido difícil haver comunicações, sobretudo quando se anda de barco. Nessas alturas então é particularmente difícil. Passamos ao ponto 4. Discussão e votação do requerimento do Chega para audição do Conselho das Escolas Médicas Portuguesas sobre a formação graduada e pós-graduada médica em Portugal e ainda acerca do número de formandos anual e acesso à academia e à profissão médica. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Presidente, como estará recordado, na semana passada tivemos a oportunidade de receber este Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, o SEMP, no Grupo de Trabalho de Audiências, e ficaram por esclarecer algumas das motivações que traziam o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas aqui à Assembleia da República, uma vez que, como a grelha de tempos é bastante diminuta no Grupo de Trabalho de Audiências, e o assunto que foi basicamente abordado foi apenas o Estatuto de Interesse Público do Estudante de Medicina, ficaram por esclarecer muitos outros assuntos, nomeadamente este do acesso às escolas médicas e à profissão médica em Portugal. Nós sabemos que isto entra em conflito com a falta de médicos no SNS, existem propalados tanto pelo Governo como por parte da comunicação social e da parte de alguns grupos parlamentares, algumas posições diferentes sobre aquilo que é a existência de número suficiente ou insuficiente de vagas nas universidades, o número suficiente ou insuficiente de médicos em Portugal, o número de maior ou menor de imigração com E de médicos para outros países onde oferecem melhores salários. Nós vertemos no nosso requerimento, no seu articulado, alguns números que os senhores deputados poderão ter acesso, caso tenham interesse, mas no fundo é apenas para dar novamente a possibilidade ao Conselho de Escolas Médicas Portuguesas para vir a esta comissão, agora ao plenário de comissão, abordar de forma mais aprofundada este assunto, aliás até seguindo o conselho do Sr. Presidente, que teve a habilidade de estar presente nesse grupo de trabalho e que nos lançou este repto de utilizarmos dos mecanismos parlamentares ao nosso dispor para aprofundarmos a conversa com este conselho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Grupo Parlamentar, faça a favor, Sr. Deputado Miguel dos Santos Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Frazão inicia a apresentação deste requerimento justamente por aquilo que nos parece mais essencial, que é reconhecendo que o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas esteve nesta mesma comissão a prestar esclarecimento a semana passada. E sendo certo que o objeto dessa audição, ao contrário daquele que é vertido neste requerimento, se devia essencialmente ao Estatuto do Estudante de Medicina, não vejo como é que estas duas coisas não se sobrepõem, aliás, diria que elas são em larga medida a mesma coisa. Ou seja, aquilo que são os problemas da formação médica pré-graduada, ou pelo menos aqueles que são identificados pelo Conselho das Escolas Médicas Portuguesas, são justamente a ausência de mecanismos, por exemplo, do acesso aos dados clínicos dos pacientes ou outros que devem estar vertidos justamente no Estatuto do Estudante de Medicina, e portanto parece-nos que pelo menos as questões da formação pré-graduada foram largamente esclarecidas na audição que tivemos a semana passada. Audição essa que é, aliás, feita a pedido e a requerimento do Conselho das Escolas Médicas Portuguesas. O Sr. Deputado também, no seu requerimento, no entanto, versa sobre um conjunto de outras matérias, nomeadamente sobre os números da imigração. Esquece também de apontar, por exemplo, os números do programa Regressar, que versam, ou aliás, que atraem justamente e em maior número profissionais de saúde, muitos dos quais médicos, e portanto não podemos analisar um sem analisar o outro, mas dizer também que sobre o número ou sobre a forma de acesso dos estudantes de medicina ou de candidatos a estudantes de medicina à formação pré-graduada, eu também diria que essas questões ficaram largamente esclarecidas. Aliás, sobre o número de médicos em Portugal, o Sr. Deputado Pedro Frazão utilizou a sua oportunidade, e fez bem, se era isso que queria saber, na audição da semana passada, questionando justamente o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas sobre os números de médicos em Portugal. E, citando agora de cabeça, e portanto podem não ter sido exatamente estas as palavras, mas o esclarecimento que obteve parece-me absolutamente esclarecedor. Ou seja, a posição do Conselho das Escolas Médicas Portuguesas é que não há uma falta de médicos em Portugal, há sim uma falta de especialistas em Portugal. Diria que, perdoar-me-ão se estiver aqui a adulterar alguma palavra, mas esta posição é absolutamente clara. E, portanto, não nos parece, na medida em que temos provavelmente ainda uma longa lista de audiências a fazer em sede de comissão, que se estenderá, aliás, durante vários meses, tendo nós recebido também documentação sobre a formação pré-graduada, justamente do Conselho das Escolas Médicas Portuguesas, sobre a qual é preciso refletir e arranjar soluções e dar resposta, não nos parece que seja este momento de voltar a chamar cá uma instituição que cá esteve a semana passada, não porque esses contributos, ou porque os contributos devem ser desconsiderados, aliás, eles devem ser considerados, mas eu acho que nós devemos, antes de tudo, refletir sobre aquilo que foi a audição da semana passada e arranjar soluções legislativas ou normativas, justamente para responder aos problemas que estão, que foram plasmados. E dizer, em último lugar, que por isso mesmo, e tendo recebido essa documentação sobre a qual devemos todos refletir, não nos parece como, dizendo ao contrário, parece-nos temporâneo requerer agora uma nova audiência, tendo tido uma audição tão recente sobre a qual devemos todos, conjuntamente e de forma positiva, refletir e encontrar soluções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel dos Santos Rodrigues. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer os comentários do Sr. Deputado Miguel Santos sobre o nosso requerimento e queria dar-lhe algumas respostas. Realmente, quanto ao programa de regressar, de facto não sei o número de médicos que regressaram ao abrigo desse programa. Agradecia que nos brindasse com esse número, se é que tem acesso a ele. De facto, não encontro esse número publicado em nenhum portal, até porque o número de portugueses imigrados regressados no programa Regressar existe como um todo e não referenciado por profissões, mas se tiver essa informação, gostaria que partilhasse com esta comissão. Relativamente às perguntas que formulei nesse grupo de trabalho, é verdade que as formulei e foram absolutamente neste sentido, mas não houve resposta de forma aprofundada, porque a grelha de tempos assim não o permitiu. O Sr. Deputado Miguel Santos deverá com certeza lembrar-se de tal, e portanto foi por isso mesmo que motivou o nosso requerimento sobre este assunto, foi para poder aprofundar exatamente este assunto e não para, de qualquer forma, ser redundante ou fazer alguma manobra política. O Sr. Deputado referiu também a longa lista de audiências e que elas têm uma longa lista de espera e que, portanto, esta audiência iria recair daqui a alguns meses. E, portanto, o Sr. Deputado contradisse nos termos, porque obviamente que o termo de que existiu uma audiência a semana passada não colhe, exatamente porque a próxima audiência, sendo ela aprovada hoje, só irá recair daqui a muitos meses, provavelmente até depois do verão, portanto, na próxima sessão legislativa. E, portanto, o Sr. Deputado, tal como todos os deputados da sua bancada, terão todo o tempo para analisar, refletir, ponderar e até, talvez, propor alguma iniciativa legislativa neste sentido, neste mesmo âmbito que está a ser proposta agora. E essa audiência, que será marcada, então, daqui a vários meses, já poderá ser até a vosso favor, digamos assim, e sendo como um contraponto de alguma iniciativa legislativa que o vosso grupo parlamentar queira apresentar. E, portanto, o argumento que estiveram cá a semana passada e, portanto, não os vamos ouvir outra vez, não colhe de todo em todo, porque se os ouvirmos, se os senhores deputados tiverem a amabilidade de aprovar o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, esta audição só se irá executar daqui a largos meses, até porque, como o senhor deputado deverá ter reparado, nós não imprimimos caráter de urgência ou de máxima urgência neste requerimento, porque, de facto, não reconhecemos esse caráter de urgência. E por agora é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Deputado Rui Cristina, faça
a favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata votará a favor deste requerimento, visto que não foram respondidas, este grupo de trabalho não foram respondidas todas as questões e nós estamos aqui em prol da democracia e da transparência. Como tal, votaremos a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Sim sendo, ou assim não sendo, vamos votar. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Queria só partilhar com todos os senhores deputados esta comissão e também em especial com os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que esta, como sabem, existe um trabalho de contacto dos grupos parlamentares com as várias forças vivas da sociedade e este requerimento não foi extemporâneo, como foi dito pelo Sr. Deputado Miguel Santos. Este requerimento foi... partiu da nossa motivação, mas sofreu uma auscultação com a professora doutora Helena Canhão, que manifestou a possibilidade de vir e até manifestou essa possibilidade com bastante agrado. E, portanto, gostava de salvaguardar esta informação, também partilhá-la com o Grupo Parlamentar. Também gostava de partilhar esta informação com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque penso que a senhora professora Helena Canhão não verá com bons olhos o chumbo deste requerimento e, portanto, apelava a que ele fosse, pelo menos, não obstaculizado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Não foi aprovado. O requerimento para audição do Conselho das Escolas Médicas Portuguesas. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Grupo Parlamentar do PSD ter acompanhado e também ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal constatar que, de facto, existe aqui um rolo compressor, não parece de todo em todo justificável o chumbo deste orçamento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas a democracia é o que é e, obviamente, que iremos atuar concordantemente e, nesse caso, atuar concordantemente para mim será oficiar o CREMP, dizendo que demos entrada do requerimento, como tinha sido combinado. O Partido Socialista obstaculizou votando contra e, portanto, a audição que tinha sido, não digo acordada, mas que tinha sido auscultada com este órgão, não irá existir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito bem, vamos passar aos outros assuntos. Outros assuntos, nós temos, é rápido, devo-vos dizer, no dia 5 de maio baixaram à Comissão de Saúde três iniciativas, um projeto de lei do PCP sobre o regime de apoio financeiro à aquisição de óculos e lentes, próteses dentárias, aparelhos auditivos, calçado ortopédico, um do projeto de lei do PAN sobre que fixa as condições em que o Laboratório Nacional de Medicamento pode produzir medicamentos em situação de ruptura ou altamente onerosos. E um projeto de lei do PAN, outro que alarga os beneficiários dos benefícios adicionais de saúde e garanta com participação da aquisição de aparelhos auditivos. Ora bem, estas iniciativas já estão a ser agendadas para a sessão plenária de sexta-feira, 12 de maio, pelo que não serão distribuídos para efeitos de elaboração de parecer. Vamos marcar, se me permitem, uma reunião de mesa e coordenadores para a definição de grelhas a usar na especialidade do projeto de lei número 620. Próxima quarta. Os atestados multiusos. E possivelmente na próxima reunião, Sra. Deputada Maria Antónia, já teremos o... Em princípio, não é? Não é fácil.
Sr. Presidente, de facto, nós começámos a votar, sabem, há muitas propostas de alteração. A nossa preocupação em incluir é por uma questão de prudência, porque estando na ordem de trabalhos pode sempre acontecer. Agora, eu não posso garantir que na próxima reunião teremos as votações terminadas. É só por uma questão de prudência, agradecer a compreensão do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados, aqui haverá um ponto sempre a confirmar até a terminarmos as votações indiciárias no grupo de trabalho.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. vamos manter, apesar de, do ponto ter sido levantado pela Sra. Deputada Joana Cordeiro, mas vamos manter a decisão que tivemos para esta reunião, que foi de manter este ponto sempre a confirmar. Recebemos um pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República. O Sr. jornalista João Silva, jornalista e colunista do Público, e julgo Presidente da Associação Vidas Reais e Causas Reais, pede ao Sr. Presidente da Assembleia da República o seu alto patrocínio, e para isso o Sr. Presidente da Assembleia da República pede o nosso parecer, e também para, e solicita também a disponibilidade por uma audiência por parte da Comissão. Esta Associação Vidas Reais e Causas Reais já teve o alto patrocínio para outra iniciativa, e esta é uma campanha de sensibilização para a importância da prevenção do cancro do testículo. E portanto, pede uma audição, que vamos naturalmente conceder, e depois darmos o parecer para ter o alto patrocínio para uma iniciativa a realizar sobre a prevenção, formas de prevenção. Não, uma coisa é audição, outra coisa é dar informação para o alto patrocínio do Sr. Presidente da República. Passa para o grupo de trabalho, como é óbvio, a audição. Sobretudo, a importância da autopalpação como forma de prevenção do cancro do testículo. Há mais algum assunto? Alguém se opõe a que haja o alto patrocínio do Sr. Presidente da Assembleia da República a esta iniciativa? Alguém se opõe a que haja esta audição desta associação, Vidas Reais e Causas Reais? Ninguém se opõe. Já temos o programa para o Algarve e, portanto, os serviços vão começar a trabalhar nele mais afincadamente, e vamos ter que trabalhar no programa do 15 de setembro do Serviço Nacional de Saúde.
Sr. Presidente, posso fazer só uma pergunta?
Faça favor, Sr. Deputado.
Nós, de facto, demos parecer favorável ao alto patrocínio no que diz respeito ao cancro do testículo. O que eu queria dizer é, de facto, o critério que tem sido seguido ao longo das sessões tem sido, de facto, o plenário da Comissão decidir se estamos de acordo ou não. Mas também temos de ter consciência que há vários tipos de cancro e, portanto, em situações semelhantes, nós temos que usar o mesmo critério. É só esta questão que eu achava...
Muito bem,
eu dizer obrigado.
O nosso critério é, em princípio, a não ser que seja absolutamente evidente que não seja de dar o alto patrocínio do Sr. Presidente da Assembleia, é de o fazer. Muito bem, está terminado. Quarta-feira temos reunião da Comissão e temos também reunião de mesa e coordenadores. Muito obrigado, Srs. Deputados.